Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Alô, alô, você ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Thiago Peruc e agora começa o programa esportivo Óbvio Lulante, como você viu aí na nossa vinheta. O Óbvio Lulante, que é uma parceria do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a EFETO, aqui da UFMG, com a Rádio UFMG Educativa. Agora são 6 horas, 8 minutos e o Óbvio se inicia já com os nossos queridos destaques. E o primeiro vai para Beatriz Calil. Boa noite, Beatriz. Seu destaque para este dia, esta semana.
Boa noite, Thiago Peruc. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Boa noite também para o cachorro do meu vizinho que não para de latir. Então, meu destaque vai para o primeiro jogo teste com o público durante a pandemia, que já tem data marcada. Será neste sábado, dia 29, no estádio Falmer, na Inglaterra. A partida será um amistoso entre Chelsea e Brighton, time que mandará o jogo. Serão recebidos 2.500 torcedores do time da casa. Segundo a reportagem do Globoesporte.com, o jogo está dentro de uma série de testes programados pelo governo britânico para a retomada, né, das atividades esportivas, e esportes como o rugby também estão nesse meio de testes. A partida vai ter aquelas famosas medidas sanitárias, né, estabelecidas pelas autoridades locais contra a Covid, ou seja, os torcedores vão estar usando máscaras, vão ter que ficar longe, né, dos lugares marcados, sempre com distanciamento, e também vão ser realizadas checagens aleatórias de temperatura entre os fãs. Aí fica o meu questionamento, né? Primeiro, para que isso? Não era nem para estar tendo futebol, quanto mais com o público, né? Pelo mínimo que seja. A gente vê que a pandemia não está nem perto de acabar, né? Mas algumas pessoas insistem em ignorar isso. E essas medidas sanitárias vão ser realmente eficientes e respeitadas? Bom, eu acho que o público vai descobrir daqui a alguns dias, né, Thiago Peruc?
É isso mesmo, pelo menos lá na Inglaterra eles respeitaram o isolamento e eu confio mais no governo inglês do que no governo brasileiro, infelizmente. Marina Matos, ah, por sinal, Beatriz, dá um boa noite pro cachorro, viu? Marina Matos, seu destaque, boa noite.
Boa noite, Thiago. Boa noite, galera. Boa noite, cachorros. Os daqui também estão latindo bastante. Não sei se está vazando aí. Bom, meu destaque vai para o site Galo Delas. Né, que essa semana tá fazendo, essa semana não, esse mês tá participando aí do Agosto Lilás, fazendo uma série de postagens de textos informativos e reflexivos sobre a violência contra a mulher, né? Aproveitando o aniversário aí da Lei Maria da Penha. Então, é um grupo de torcedoras atleticanas, né, que acompanha bastante de perto aí, fazendo uma marcação cerrada, inclusive, ao futebol feminino do Galo. E esse mês está aí com essa ação muito bacana, da qual eu participei, inclusive. Mas, modéstia à parte, mas não é por isso que eu estou falando, não. Tá bem bacana mesmo.
Renata Lemos, boa noite. Seu destaque.
Boa noite, Peruque. Boa noite, colegas ululantes. Sem cachorro por aqui. Boa noite aos ouvintes também. Bom, hoje, no Dia Internacional da Igualdade Feminina, meu destaque tinha que ser sobre os retornos às competições femininas. Pois bem, a Champions League retornou no último dia 21. As oitavas de final tinham sido disputadas em outubro do ano passado e só agora as quartas foram disputadas. A grande novidade é a transmissão dessa etapa final pela ESPN, que até então só transmitia a partida final. O formato segue a alteração do masculino e as partidas são únicas, estão sendo disputadas no País Basco, na Espanha. E hoje o Lyon garantiu a vaga na final, o Lyon, que é o maior campeão da Champions, com 6 títulos, e vai disputar no domingo às 15 horas, contra o Wolfsburg. Já aqui no Brasil, a gente teve hoje o retorno do Brasileirão A1, com 3 partidas que estavam atrasadas da quinta rodada. O Cruzeiro, que é o único representante aqui em Minas na Série A1, enfrenta o Grêmio no Mineirão no domingo, numa espécie de preliminar do masculino às 19, espécie às 14 horas. espécie, porque o jogo feminino é às 14 e o masculino só às 19. O Atlético começou nessa segunda-feira as testagens para o retorno dos treinos. O Galo, quanto o América, que tem a previsão de volta só em setembro, disputam a Série A2 do Brasileirão. Então, os jogos de retorno dos dois estão marcados para o dia 25/10, tem muito tempo ainda. Além disso, a FIFA informou que vai injetar $500 mil da FIFA para testagens nesse retorno do Brasileirão. Vamos ver como que vai ser isso aí, né? Porque no masculino não tem dado muito certo.
Pois é, e trazendo até aqui a Mariana Spinelli, né, falando, né, por sinal, parabenizar a ESPN, a Renata Silveira e também a Mariana Spinelli, que estão dando um show na transmissão da ESPN, um show de cobertura nessa Champions League. Ives Vieira, seu boa noite, seu destaque para hoje.
Boa noite, Thiago, boa noite aos amigos da mesa virtual. Meu destaque, eu acho que não poderia ser outro, é Lionel Messi. Eu sei que a gente vai falar muito ainda sobre Messi aqui no, nessa edição do Óbvio Lulante, mas eu acho que já podemos abrir com Messi está definitivamente decidido a deixar o Barcelona já. A informação havia sido dada inicialmente pelo repórter Marcelo Beckler ainda no dia 16 de agosto, um domingo. Marcelo Beckler, do Esporte Interativo, que também foi o primeiro a falar que Neymar havia aceitado uma proposta do PSG lá em 2017. E ontem a imprensa espanhola noticiou que o jogador argentino, ídolo máximo do clube catalão, enviou um documento oficial para a direção do Barcelona informando da sua intenção de rescindir o contrato. Ou seja, Messi acredita que pela existência de uma cláusula em seu contrato que faria com que ele pudesse sair de graça, ele sairia de graça já nesse momento. Enquanto isso, o clube não acredita nisso, visto que a cláusula venceu no final de maio, mas Messi e sua equipe acreditam que, como a temporada foi alongada por causa da pandemia, a cláusula também deve ser alongada. Então, você que está conosco, nos escute, que no último bloco, especificamente, vamos falar muito sobre Messi, o possível futuro de Messi e o que isso pode representar para a carreira do argentino.
É uma notícia bombástica, né, trazida ontem, que ele realmente vai sair. Pessoal, o meu destaque de hoje vai para o Esporte Interativo, né, do Marcelo Beckler e da final da Champions League, vencida pelo Bayern por 1-0, um jogo bem mais ou menos, mas que para o Esporte Interativo rendeu um recorde histórico, né, de audiência aí para a TV paga. Nunca antes a TV paga teve uma audiência tão grande, e também no Facebook, que bateu o recorde, que era de Flamengo e Fluminense, batido neste ano durante, né, na volta dos estaduais do Rio de Janeiro, aquela polêmica toda. E agora o Esporte Interativo batendo no Facebook e também no na TNT, no caso. TJ, será que você vem agora participar com a gente? TJ estava com problema de internet, vamos ver se a internet do TJ funciona. Época de pandemia, por isso fique em casa, nós continuamos fazendo o programa de casa. Então, TJ, boa noite.
Boa noite, Xará, Peruque, boa noite a todos os colegas, queridas e queridos ouvintes. Chega esse momento da tarde, a internet não estava ajudando, então se eu não voltar no programa, provavelmente vocês já sabem o que aconteceu. Pois bem, meu destaque do programa de hoje vai para a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20. A CBF, que divulgou a tabela, informa que a competição começa agora no dia 23 de setembro e tem previsão de término para janeiro de 2021. A forma do campeonato vai ser turno único, o campeonato tem 20 clubes, ela vai ter turno único, com os 8 melhores classificando para as quartas, depois os 4 que se classificarem vão fazer a semi, e os 2 melhores disputam o título. Então tá aí, e ela também informa a CBF que, por causa, né, da pandemia do Covid-19, as partidas vão seguir os protocolos estabelecidos naquilo que a CBF chamou de diretriz técnica operacional das competições brasileiras, e bem como as suas respectivas atualizações. Pois bem, então as partidas, a gente, só para poder informar aqui rapidinho, começa com América Mineiro contra Ceará, O Atlético pega o Botafogo fora, Corinthians e Grêmio, Cruzeiro recebe o Vasco da Gama, Fluminense contra o Bahia, Goiás vs Palmeiras, Internacional contra o Flamengo, Sport Chapecoense, São Paulo e Atlético Paranaense, Vitória contra o Santos. Esse é o meu destaque. E aproveitando também para deixar um abraço aí para o Matheus, integrante do Óbvio, o Matheus Caburé, que fez anos nesse sábado aí que passou. Então, beijo, Matheus.
É isso, eu tava lembrando dele agora, por sinal, Matheus Caburé, nosso comentarista também, faz quadro, um dos nossos produtores de quadro. Parabéns, Matheus. Vamos agora então para um rápido intervalo aqui na UFMG Educativa. Daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Da Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6 horas e 18 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi e lembrando que nós estamos no nosso Facebook, na Twitch e no YouTube, transmitindo ao vivo o Óbvio Lulante UFMG, só procurar lá que a gente está lá. E também estamos no Twitter, no Instagram, Spotify, e você pode acompanhar na 104.5 e na ufmg.br/rádio. Pessoal, vamos para o nosso primeiro quadro de hoje, o quadro mandado pela Marina Matos, Futebol e Arte. Depois da vinheta.
Futebol e Arte.
Pois é, dirigido por Thaís Bichara e Rodrigo Luna. Hoje eu trago para vocês o documentário Donas do Baba, que é uma série documental, na verdade, com estreia prevista ainda para este ano de 2020. Né? Todo mundo falando que nada acontece em 2020, mas tem um tanto de coisa legal acontecendo por aí. A série vai passar na TVE Bahia. Né? Bom, Baba, para quem não sabe, significa pelada em baianês. E a ideia da série é falar sobre mulheres e o futebol nas mais diversas formas em que essa relação pode acontecer. O projeto surgiu do desejo e da necessidade da idealizadora, né, a Thaís, em ressignificar sua própria relação com o futebol. Ela fala um pouco de como de apaixonada foi a desinteressada e passou a questionar os motivos, né, que a levavam a esse súbito desinteresse. Né, segundo ela mesma conta, já vou falar para vocês aonde. Bom, já não é segredo também, né, para muitas de nós mulheres que não raramente esse desinteresse está ligado há uma série de violências, cerceamentos, constrangimentos e desestímulos que uma mulher passa para ter acesso ao divertimento com a bola. Aos poucos, Thaís foi entendendo que sua falta de interesse por escolha, né, era, na verdade, uma falta de paciência conduzida pela necessidade de luta constante pelo seu pertencimento no universo futebolístico, dos seus contextos mais simples aos mais banais, né, de uma falta de esperança mesmo de que aquele lugar não era para ela. Bom, vocês podem conferir o pré-jogo da série lá no Instagram do projeto, né? Que é onde tem lá o depoimento da Thaís e de outras mulheres envolvidas também no projeto. É bem legal, tô apaixonada assim, pelo pré-jogo. Bom, e o Instagram, né, é @donasdobaba, tudo junto, né? Bom, e lá vocês podem conferir o depoimento da Thaís na íntegra, né, e das outras profissionais também envolvidas no projeto, que promete respiros e reflexões aí pra gente.
Achei muito legal essa, é uma dica também, né, da Marina, pra gente ficar aqui no aguardo desse lançamento. Acho muito importante essas reflexões. Acho que todo mundo já percebeu meus posicionamentos em relação às mulheres no futebol, seja dentro de campo, seja no torcer, seja na parte técnica, tática, tanto faz, na parte jornalística. Acho muito importante esse tipo de reflexão e vejo que cada vez mais tem ganhado espaço em vários meios, sejam alternativos ou não, né? No meu destaque eu trouxe aqui a transmissão da Champions pela ESPN. A gente vem tendo uma série de discussões, de debates, de lives acontecendo aí durante essa pandemia sobre mulheres e futebol, e acho muito importante esse posicionamento.
Mas o Ives, ele tem uma dica ululante para dar, uma dica com o nosso colunista Álvaro Quilhas. Vai lá, o Ives.
Pois é, Thiago Peruque, realmente é uma dica enviada diretamente pelo Iago Proença, né? Ele hoje não pôde estar presente aqui por questões técnicas e também de trabalho, mas a dica, outra dica, né, é o programa Segunda Divisão, não Segunda Divisão, Segunda Divisão, realizado no YouTube do jornalista Ricardo Ribeiro, às segundas-feiras, às 21 horas e aos sábados, às 10h30 da manhã, com a participação do nosso colunista Álvaro Queilhas, de arbitragem. Então, fica aí a dica, caso você esteja procurando algo diferente do normal de debate de futebol, fica a sugestão aí, Segunda Divisão, no YouTube do jornalista Ricardo Ribeiro.
Obrigado, Ives. E esse final de semana, né? Na verdade, essa semana e no próximo final de semana, acontece o Campeonato Mineiro, a final do Campeonato Mineiro entre Atlético e Tombense. Tombense e Atlético, primeiro jogo com o mando do Atlético, segundo do Tombense. E acontecem os dois no Mineirão, né? Os dois ocorrem no Mineirão. E eu queria perguntar para os nossos queridos comentaristas se acham, se veem o Atlético muito superior ao Tombense. Tombense que foi líder do Campeonato Mineiro e por isso que o último mando de campo, no caso, o jogo de domingo, vai ser com o mando de campo do Tombense. O Tombense, como que vocês veem o time do Atlético superior, o Atlético de igual para igual? E eu começo com o TJ. TJ, como que você vê essa final do Campeonato Mineiro?
Ô, caro xará, Thiago, eu vejo assim, a princípio pelo investimento, pelo elenco que tem, o Atlético, ele entra com a obrigação de vencer. O próprio técnico da Tombense já falou isso, a obrigação de ganhar o campeonato é do Atlético. Então, a Tombense já vem mais relaxada. Tem muito tempo que a gente não acompanha, né, o Campeonato Mineiro. Já tem um bom tempo desde que retornou a equipe da Tombense e do Atlético, ambos tiveram um tempo suficiente para poder se estruturar melhor, para poder entrar melhor nessa fase pós-pandemia, né? Enfim, o Atlético entra como favorito, mas não é bom brincar com a Tombense do veteraníssimo... Oxa, rapaz, agora me fugiu o nome do jogador que jogou no Flamengo.
Ibson.
Obrigado aí por me lembrar. Que tá muito bem, então assim, vamos com devagar com Andorra aí, mas o Atlético entra com certeza como favorito para essa final.
É engraçado você falar do Ibson, eu assisti uma entrevista, ele foi convidado hoje no programa da Band, Dono da Bola, e ele falou sobre adaptação na cidade de Tombos e como isso ajuda assim, no retorno, né? na qualidade técnica, na cabeça dentro do jogo, e é uma coisa também para a gente refletir sobre isso. Mas eu queria falar sobre a pergunta do Peruque. Eu acho que o Tombense tem um time muito bem organizado, não por menos se classificou em primeiro lugar no Mineiro, mas eu acho que se o Mineiro tivesse acabado lá em março, eu acho que o Tombense talvez teria mais força contra o Atlético, porque com essa paralisação o São Paulo conseguiu dar uma reorganizada no time, apesar das duas últimas partidas, ele conseguiu dar uma reorganizada, o time já tem algumas características próprias e uma estrutura bem diferente do que apresentava naquele momento. Eu vejo o Atlético como favorito, não necessariamente por ser atleticano, mas eu vejo o Atlético como favorito principalmente por conta disso, né? Acho que o Ives quer falar, vai lá, Ives.
Então, eu concordo com a Renata, inicialmente eu acredito que o Atlético tem favoritismo e deve levar mais um título mineiro, porém eu quero levantar uma questão aqui especificamente para os atleticanos presentes na mesa virtual, que é sobre Cazares. Cazares, inegavelmente, é muito bom jogador, talentoso. Eu sei que a gente tenta falar sempre do futebol fugindo do campo, mas eu acho que a gente pode... Essa questão mistura tanto dentro de campo como fora de campo. Eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas reclamando do desempenho do Johan, ex-Chapecoense, ex-Palmeiras, que atualmente é até titular da equipe de Sampaoli. Acredito que Cazares seja melhor do que Johan. Mas, nesse contexto de final de Mineiro, entre os jogos do Brasileirão, seria uma boa oportunidade para Sampaoli utilizar o Cazares ou vocês não veem Cazares sendo utilizado mais no Atlético Mineiro pelo técnico argentino?
Cara, eu li uma reportagem hoje no Super Esportes. Eu acho muito difícil o Sampaoli utilizar o Casares, assim. Parece que tanto o Sampaoli quanto a diretoria desistiram do Casares, apesar de estar treinando. Ele é um jogador talentosíssimo, ia cair como uma luva nesse meio de campo do Atlético, mas eu acho muito difícil disso acontecer. A não ser que o Atlético comece a perder jogadores por lesão, aí ou na rotatividade que o Sampaoli coloca para poder evitar disso acontecer, ele achar o Casares uma boa opção. Mas eu acho bem difícil, assim, do Casares conseguir arranjar um espaço nesse elenco.
Show de bola, Campeonato Mineiro, então, lembrando, hoje acontece o primeiro jogo, ocorre o primeiro jogo entre Atlético e Tombense no Mineirão às 9h30, e domingo às 4 horas da tarde, Tombense e Atlético, para decidir quem vai ser o campeão mineiro, Tombense disputando a Série C e Atlético disputando a Série A. Vamos ver quem leva a melhor nessa. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Rádio UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui na Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Peru, que agora são 6 horas 31 minutos. E eu vou mandar abraços. Eu vou mandar abraços para as pessoas que estão lá no nosso Facebook. Wanda Proença, minha mãe do nosso querido Iago Proença. Hélio Farias, boa noite. Bom programa, profico programa. Um grande abraço a todos. Abraço, Hélio. Também tem Humberto Sarnaglia acompanhando a gente, Gabriel Sarnaglia acompanhando a gente e também Miguel Ângelo acompanhando o Óbvio Lulante. Muito obrigado a todos pela audiência, por estar nos ouvindo nesta época de pandemia. Então, se você pode ficar em casa, se você não trabalha, se você não é trabalho essencial, no caso agora tudo virou essencial, né? Inclusive bares e restaurantes em alguns lugares do Brasil. Mas se você puder ficar em casa, continue em casa. E agora nós vamos para o nosso próximo quadro, mandado pela Bárbara Mendes, Pelada Acadêmica, e será feita por Beatriz Cadu.
Pelada Acadêmica.
É isso mesmo, Thiago. A Bárbara mandou o seguinte quadro. Agosto é o mês da visibilidade lésbica e marca duas datas especiais. A primeira delas é o dia 19 de agosto, considerado o Dia do Orgulho Lésbico, em memória da ocupação do Ferros Bar, em 1983, por um grupo de mulheres lésbicas, após uma série de abusos e preconceitos que vinham sofrido no estabelecimento. E a segunda é o dia 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, que faz referência à realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o SENALI, numa marcação e ruptura com o apagamento de mulheres lésbicas nos movimentos LGBTQI+, e feminista. Cabe destacar, entretanto, que não é só dentro dos movimentos que há uma invisibilização das experiências lésbicas. Isso acontece em diversos contextos e, no caso do futebol, principalmente o praticado por mulheres. As lesbianidades são reprimidas e ou fetichizadas numa lógica de pânico moral que sustenta a heterossexualidade compulsória. Assim, a Pelada Acadêmica de hoje traz o texto Lesbianidade em Campo, Afeto e Desejo entre Jogadoras de Futebol Brasileiras, de Mariane da Silva Pisani. O texto, de 2018, é um recorte da pesquisa etnográfica que a autora desenvolveu no doutorado com mulheres jogadoras de futebol, e visa ressignificar o afeto e a vivência da sexualidade entre mulheres no contexto futebolístico, encarado sempre no viés da vigilância, como ela mesma aponta, tentando começar a suprir a ausência de publicações que abordam essa temática no contexto esportivo. Ela usa a sexualidade, no caso as lesbianidades, como uma categoria analítica, além de um dos marcadores da diferença que se interseccionam ao gênero, à classe e à raça no trabalho realizado. Cabe destacar que o futebol é entendido pelas interlocutoras como um espaço possível de formação de novas alianças e novos relacionamentos, sendo eles amorosos ou não. Além disso, diversas violências são relatadas ao longo das conversas com as jogadoras, que parecem encontrar nessa prática esportiva uma forma de resistência e de ruptura com alguns ciclos de violência e opressão. E assim, o futebol pode ser pensado como uma forma segura para tais experiências afetivas sexuais, para além do pânico que a sexualidade das mulheres provoca. Não mais num viés estigmatizante e deslegitimador, mas de uma forma ético-política que amplie as possibilidades de relação entre jogadoras. A Bárbara citou aqui no final a referência do texto, que é Lesbianidades em Campo, Afetos e Desejos entre Jogadores de Futebol Brasileiros, que está dentro do livro organizado por Gustavo Santa Rosa Saguese, Marisol Marini, Rocio Alonso Lorenzo, Júlio Assis Simões, Cristina Donza Cancela, Marcadores Sociais da Diferença, Gênero, Sexualidade, Raça e Classe, em Perspectiva Antropológica. Foi publicado em São Paulo, no terceiro nome, Editora Grama, em 2018.
Legal. Esse trabalho específico da Mariana eu não conheço ainda não, uma boa oportunidade de ir lá buscar, adorei a dica. Mas a Mariana já tem aí uma trajetória de estudos, né, sobre o futebol de mulheres aí já há algum tempo. Tem outros trabalhos muito interessantes também para quem está fazendo pesquisa nessa área ou para quem só quer conhecer mesmo, né? Só quer ir atrás dos artigos, bem legal.
Eu queria chamar a Renata para a discussão. Renata, como que você vê essa pesquisa em si, né, trazendo esse afeto, lesbianidades, né, o nome do artigo é esse, Lesbianidades em Campo, como que você vê a pesquisa acadêmica dentro do futebol de mulheres? Você ainda vê que precisa de mais pesquisas relacionadas ao tema, ou você vê as pesquisas que já em bom número, né, já em bom... Claro, sempre é bom estudar, mas você vê que a gente precisa aumentar o número de publicações?
Pois é, Peruque. Eu estava ouvindo aqui o quadro e eu também não conheço esse trabalho em específico dela, mas eu fico pensando algumas coisas, assim. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse tipo de análise, de reflexão, desenvolver cada vez mais estudos relacionados a essas temáticas, principalmente quando a gente está falando de sexualidade dentro do futebol de mulheres. Ainda é uma temática muito, muito importante, com muito a ser abordado. Saindo um pouco desse campo acadêmico, sem citar nomes e tudo mais para não gerar problemas aqui, mas a gente sabe de problemas internos em alguns clubes, que algumas atletas, sejam amadoras, sejam profissionais, passam nesse quesito da sexualidade, né? A gente tem o preconceito com o gênero e tem o preconceito com a sexualidade, um silenciamento. A gente conhece várias histórias de silenciamento em relação à condição dela de uma mulher lésbica. E isso é muito complicado e isso precisa ser sempre questionado e batalhar pelas colocações delas enquanto pessoas ali, né, dentro de uma sociedade, dentro de um campo esportivo também.
E, inclusive, neste mês, no último sábado, a atacante do Santos e da Seleção Brasileira de Futebol, a Cristiane, oficialmente se casou com a advogada Ana Paula Garcia. Elas se casaram numa praia, sem convidados, né, por causa da pandemia do novo coronavírus, mas isso não deixou que a cerimônia fosse bem bonita e foi documentada com fotos. Ela postou as fotos e até, inclusive, o Santos deu retweet lá nas fotos e deu parabéns para a jogadora. Então, a gente vê que é importante, né, essa aceitação, né, do público, com esse respeito do público com as jogadoras que são lésbicas. Então, assim, a gente vê que muitas jogadoras são assumidas, né? Não sei o que vocês pensam disso, porque no futebol masculino a gente vê poucos jogadores, ou quase nenhum jogador homossexual assumido, e no futebol feminino isso é um pouco diferente, né?
Pois é, indo aí no rumo aí da conversa que a Kalil continuou, né? É muito legal a gente pensar que as jogadoras aqui no Brasil estão se sentindo cada vez mais à vontade, né, para expressar seus afetos publicamente, né, as jogadoras lésbicas especificamente falando aqui, né. E porque, enfim, isso é uma questão que nunca foi simples, né, enfim, eu acho que ainda mais no futebol feminino se evoca muito, e aí existem várias pesquisas, né, que comentam sobre isso também, se evoca muito a questão da sexualidade das jogadoras em momentos em que isso não deveria ser questão, né, isso não deveria ser um problema, mas a gente ainda vê que suscita tensões, né, na sociedade em que a gente vive, e é legal que as jogadoras, a Cristiane sempre teve uma postura de maior enfrentamento, né, mas é legal porque, assim, não é simplesmente o fato dela estar expondo, né, dela estar comemorando publicamente o casamento, né, é que outras jogadoras, vendo ela fazer isso, né, se sentem possivelmente mais confortáveis, óbvio que em contextos e contextos, né? Uma jogadora como a Cristiane, que já tem um nome e uma imagem, né, mais consolidada dentro do que a gente pode dizer, né, de um futebol feminino, ela com certeza se sente mais à vontade, né, para exercer certas liberdades, né, que cabem a ela, do que uma jogadora que está, enfim, que não tem ainda um nome, que está ainda batalhando por um lugar ao sol, como diriam aí, né, e que infelizmente expor a sua sexualidade às vezes pode gerar um tanto de entraves aí, né, na carreira profissional de uma atleta, infelizmente ainda.
Mas eu acho que a gente tem que pensar em algumas questões quando a gente coloca essas diferenças. A Calil trouxe aí sobre a homossexualidade dentro do futebol masculino e tudo mais. O futebol, ele é regido por uma masculinidade, assim, né? Por uma normatividade exacerbadamente masculina. E isso também entra no futebol feminino. Tanto é que o futebol feminino é sempre o plano, não é nem segundo plano, é sei lá que plano que o futebol feminino ocupa dentro do esporte brasileiro, muito por conta disso. As atletas, desde criança, quando jogam bola, sejam de brincadeira com, sei lá, irmão, primo, amigo, elas são sempre taxadas de Maria Homem e tudo mais, e a sexualidade entra nesse quesito, porque é visto como masculino, e o masculino... O ser lésbica entra nessa lógica de masculinidade distorcida dessas pessoas aí. Eu não sei se vocês estão querendo, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas eu acho que é um pouco diferente a atleta se assumir lésbica do que o atleta no masculino se assumir gay. Mas eu queria também falar sobre essa questão da representatividade que a Marina trouxe, e a Calil também, sobre o casamento da Cris. É muito legal, né, que é uma representatividade, as atletas se sentem mais à vontade em relação à temática, para se expor, para falar sobre. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas outras atletas que são sempre cobradas por um movimento, pelo não posicionamento. A Marta, que é sempre a grande referência dentro do futebol feminino, por todas as conquistas que ela tem, ela demorou anos para expor, não é nem para assumir, mas assim, para expor a sua vida conjugal com outra mulher, né? Hoje é tudo muito claro em rede social e tudo, mas assim, não teve muito de um fortalecimento desse movimento por parte da Marta, e sempre houve críticas em relação a ela sobre isso também.
A Renata pontuou uma questão aí, que é do preconceito que as mulheres que jogam futebol têm ainda, e alguns programas lá atrás eu até comentei que eu tinha uma aluna há um tempinho da escola onde eu trabalho, que ela também me relatou que a família desestimulava ela do fato dela gostar de jogar futebol. Então, desde criança, as mulheres são desestimuladas nesse sentido. Enquanto o quadro era feito, né, ia sendo lido aí pela Calil, e a Marina e a Renata comentavam, eu tentei até buscar aqui o levantamento do Gefute para poder falar a respeito da produção nesse sentido. Acabou que eu não encontrei aqui no meu computador, mas a gente percebe um aumento da produção sobre futebol como um todo. Então, as questões relativas a gênero e futebol feminino é de se esperar que tenha aumentado nesse sentido, uma vez que já eram pouquíssimas, né? E como teve um crescimento muito grande, principalmente por causa dos grandes, dos mega-eventos aqui no Brasil, a produção sobre futebol nesse âmbito também cresceu. Mas especificamente esse recorte de tema, né, que aborda especificamente a questão de gênero e sexualidade no futebol feminino, a gente ainda não tem um número preciso para poder informar, mas é de se esperar que tenha aumentado sim, e a pesquisa citada é mais um exemplo disso. Enfim, tem muita coisa ainda para se melhorar do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do futebol feminino em si, né? A Renata falou da questão que qual o papel que o futebol feminino ainda ocupa, ele ainda é muito, muito pouco valorizado, né? O fato de jogadoras como a Cristiane poder manifestar, divulgar o casamento dela, como ela fez, e também o fato dela ser uma atleta mais consagrada dentro do futebol feminino é uma coisa que é muito parecida com o futebol masculino, mas não no Brasil. Que eu saiba, nenhum jogador se assumiu homossexual. E no exterior, os que se assumiram já o fizeram quando terminaram a carreira, né? Então ainda é um tabu muito grande. E no futebol feminino, se você pensar que é um futebol cujo o financiamento, o aporte financeiro já é pouco, esse tipo de manifestação deve realmente inibir as atletas de falarem por causa disso.
Ainda nesse ponto das diferenças, né, eu acho que é interessante a gente pensar que o tema da sexualidade ele é evocado no futebol feminino quando a menina quer jogar futebol, né? Quando ela gosta de futebol, aí se traz toda uma questão de uma homossexualidade. E para os meninos é o contrário, é quando o menino não quer jogar, né? Porque o futebol seria algo aí do âmbito de um tipo certo de masculinidade, né? A gente não pode falar também assim, como se masculinidade fosse uma coisa única, né? E, enfim, existem várias. Então, é importante a gente se ater a essas questões, né? Falar de sexualidade no futebol masculino é uma coisa e no futebol feminino traz questões totalmente diferentes.
Perfeito, né? Perfeitos comentários feitos pelos nossos comentaristas. Ficou até redundante, né? Comentários dos nossos comentaristas. Mas foi muito perfeito. Foi né, nossa equipe de doutores, mestrados e graduandos, no caso de outros aqui. Mas realmente bons pontos levantados. Pessoal, vamos agora para um rápido intervalo aqui na UFMG Educativa. Daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Nutrisanas, a saúde do seu dia. De segunda a sexta, às 11h45 da manhã. Nutrisanas você só ouve aqui, na UFMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Atenção, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta aqui no Óbvio Lulante, agora 6 horas 48 minutos, eu sou o Thiago Perucchi, mas a gente volta aqui e eu vou citar aqui um professor, dar uma nota de pesar, né, sobre um professor da EFETO, né, que faleceu vítima da Covid-19, Pedro Américo de Souza Sobrinho, o Pedrinho, como era conhecido, que formou muitas gerações de profissionais de educação física, infelizmente nos deixou nesta segunda-feira, dia 24. O Óbvio e a UFMG Educativa deixa aí a nossa solidariedade aos familiares do Pedrinho, né, que participou até, foi vice-diretor da EFETO. Então deixa nossas condolências, ficam aqui nossas condolências do Óbvio, de toda a equipe do Óbvio que fica, né, hospedado na EFETO. Então fica aqui a nossa solidariedade. Pessoal, vamos para a nossa frase do dia.
Frase do dia.
E a frase de hoje, feita por mim, né, recortada por mim, na realidade, é sobre, como o Ives adiantou lá no quadro dos destaques, sobre Lionel Messi, que deve deixar o Barcelona. Na verdade, ele vai deixar o Barcelona, segundo o jornalista Marcelo Beckler, e pode estar rumando ao Manchester City, a cidade de Manchester. Essa notícia foi colocada na mesa na tarde de ontem. E sobre essa saída, Bruno Formiga, comentarista do canal Esporte Interativo, falou, abre aspas para ele: "É o pior momento para um capitão deixar o time. Ainda mais quando esse cara é o maior nome da história do clube. Ele tem todo o direito, mas eu acho bem feio." Fecha aspas. E aí, comentaristas ululantes e ouvintes, e eu aqui roubei realmente uma frase que o Ives colocou no Instagram dele, né? Fez uma enquete no Instagram dele. Roubei mesmo, Ives. Acham que essa saída, após a goleada de 8-2 contra o Bayern de Munique, mancha a história de Messi no Barcelona?
Olha, esse negócio do Messi tá um bafafá. Confesso que eu fiquei muito surpreendida com a decisão oficial. Tava um rumor dele ir pra Internacional e tudo mais, mas quando oficializa, você pensar que vai ter um Barcelona sem o Messi depois de todos esses anos é um tanto complicado. Também acho complicado ficar jogando tudo na culpa nas costas de um ou de outro, sabe? Eu acho que assim, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. A gente sabe que o Messi era... Eu não sei nem dizer que posição ele ocupava no Barcelona, porque não era nem que ele era o atleta de destaque do time e tudo mais, né? Que ele mandava e desmandava nas contratações, nas demissões... né? A gente tem informações em relação a isso. E aí eu fico me perguntando para que técnico, já que era ele que escalava o time, para que diretoria, se era ele que contratava e deixava de contratar. Então, assim, eram umas coisas de hierarquia que não existiam muito bem definidas dentro do Barcelona. E quando ele era contrariado, isso era um pouco complicado para ele, assim, né? Ele achava isso ruim. Só que, ao mesmo tempo, tudo que acontece de ruim no Barcelona cai nas costas do Messi. Quando o Barcelona não consegue um título, não consegue avançar para uma final, perde de uma goleada, cai tudo nas costas do Messi, porque ele é a referência dentro de campo. Então, eu acho complicado, eu acho que não mancha toda a trajetória dele. Uma goleada por 8-2 nunca vai manchar a história incrível que o Messi tem dentro do Barcelona. Eu acho que se a saída dele for uma briga complicada com o Barcelona, igual a gente está vendo se desenhar aí por conta dessa cláusula do contrato, talvez manche um pouquinho, mas é isso, vamos ver, parece que vai para o City jogar do lado do De Bruyne, tô curiosa para ver essa dupla aí jogando.
Sobre o Messi sair do Barcelona, concordo com a Renata. Eu acho que vai ser muito difícil, muito estranho a gente ver o Messi com a camisa de outro clube. Ele chegou no Barcelona antes dos 15 anos, foi formado. Muita gente até acreditava que ele poderia se naturalizar espanhol e jogar pela seleção espanhola. Mas sobre Messi sair, essa decisão de Messi não é de agora. Ele percebe que o Barcelona não tem sido... Não tem oferecido para ele uma possibilidade técnica de ter uma equipe competitiva. E isso se viu nas eliminações, tanto para Roma em 2018, o Barcelona abre 4-1 e leva a virada, né? Toma 3-0 em Roma e é eliminado. Para o Liverpool, após vencer 3-0 na semifinal, o Liverpool vence 4-0 em Anfield. E essa 8-2 talvez seja a gota d'água. Eu acredito que ele não mancha a história dele. Posso até concordar que não seja o melhor momento possível. E concordo com o Formiga quando ele fala que se ele quer reconstruir algo, ele teria que reconstruir o próprio Barcelona. Porém, ele não gosta dessa diretoria, não gosta de Bartomeu. Fez muitos movimentos por trás. Ele sabe do poder que ele tem. Ele queria, muito provavelmente, que essa diretoria renunciasse antes de março, que estão marcadas as eleições. Renata lembrou que tem um caso de Neymar, sim. Ele não gostou de Neymar ter saído e não gostou muito menos quando ele pediu a volta de Neymar e o Barcelona contratou o Griezmann e não o brasileiro. E me surpreenderia muito que, em caso de Messi sair, tem o Barcelona ganhar nada, ou seja, rescindindo, o que eu acho muito difícil, e acredito que uma briga judicial pode sujar mais o nome do Barcelona como instituição do que o caso de Messi, porque se o Barcelona tem o tamanho de hoje, deve muito a Messi, como o Messi deve muito ao Barcelona também, obviamente. Porém, caso essa saída seja confirmada, hoje, inclusive lá da Inglaterra falam que o City já está se movimentando, pensando não na rescisão, me surpreenderia muito se Messi saia do Barcelona, ele não vá para o City. Sinceramente, eu não vejo ele indo para outro lugar. Eu acredito que ele, por essa questão, ele já tem 33 anos e ele quer ser campeão. Ou seja, ele precisa de ir para um time que já está quase pronto. E ele no City, junto de Bruyne, Agüero e Guardiola. Se Guardiola fez 198 pontos e dois campeonatos seguidos na Premier League sem Messi, imagina o que essa equipe pode fazer com Messi e com o De Bruyne cada vez melhor.
Então, eu acho engraçado essas questões assim do futebol moderno, que o Messi ele é um gênio. Eu acho que isso é um ponto comum entre nós aqui, é um jogador de grande referência e tal, mas quando a gente começa a ver esse tipo de coisa, a impressão que eu tenho é que o atleta está maior que o clube. Ou seja, o atleta, ele é a o clube tá, só existe por causa dele, não existiria sem ele. O Messi não joga sozinho, Messi é um gênio, decide partidas, assim como foi Cristiano Ronaldo, como foi outros tantos jogadores, assim, mas jogador sem colegas, companheiros de equipe de qualidade, como o Messi teve, como o Cristiano Ronaldo teve, tanto que ele queria, né, pediu tanto a volta do Neymar para o Barcelona, porque ele sabe que é um outro jogador que faz a diferença e decide partidas. Então, assim, me soa muito engraçado, é um pouco estranha essa questão colocada dessa forma. A impressão que me passa é que o Messi está maior que o próprio Barcelona. Enfim, vamos ver como é que se dá esse embrólio, porque apesar da idade do Messi, eu penso que ele ainda tem uma lenhazinha para queimar. E só falando rapidão aqui da nota de falecimento do professor Pedrinho, eu também quero deixar minhas condolências à família. Ele foi meu professor de educação física adaptada há uns bons anos atrás, mas enfim, essa Covid-19 tem levado pessoas muito bacanas, e eu deixo aqui o meu pesar manifesto.
Não precisa citar quanto tempo, viu, TJ?
E também citando as minhas condolências, né? Mas falando aqui rapidinho sobre a torcida, né, do Barcelona, que não ficou muito feliz com a saída do Messi, não. Hoje mesmo, os torcedores do clube invadiram o Camp Nou, o estádio do Barcelona, protestando. Então, colocaram faixas e teve uma pequena confusão ali, muitas pessoas de máscara e tal, mas uma aglomeração relativamente grande, tem vídeos no Twitter sobre isso, então se você quiser conferir mais informações, é só pesquisar, que a torcida não ficou nada feliz.
E fechando o assunto Messi, vou colocar aqui Silvio Ricardo, nosso coordenador na roda, ele colocou no nosso grupo no WhatsApp: estamos fechando a proposta de troca pelo Ribamar, e eu pergunto para o Silvio, quanto que o Barcelona vai devolver, né? Porque Ribamar é muito mais caro que Lionel Messi. Senhores, a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Beatriz Calil, Marina Matos, Renata Lemos, TJ, Thiago José, Ives Vieira e também aqueles que mandou quadro além de mim e de Marina, né? Que é a Bárbara Mendes. Muito obrigado, Bárbara, pelo seu quadro. Também Iago Proença, que produziu o nosso roteiro. Gabriel Sarnaglia, o nosso designer. Muito obrigado, queridos ouvintes. E a equipe técnica da rádio UFMG Educativa. Bruno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, já iniciando o mês de setembro. Muito obrigado. Até semana que vem. Boa noite.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.